Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Nesta edição, você vai conferir. A ALEP discute a aplicação do Estatuto da Igualdade Racial para garantir avanços no Estado. Em plenário, deputados analisam números da violência e do turismo durante o Carnaval. E na entrevista da semana, uma conversa com o deputado João de Nadege, do PV, presidente da Comissão Especial em Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Meu nome é Regina Guerra e sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui. Reportagem Especial.
Uma audiência pública da Comissão de Cidadania da ALEP, realizada no último semestre, discutiu medidas para a implementação da lei que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial e de combate à intolerância religiosa. Saiba mais com Júlia Guimarães.
Criação de uma Secretaria Estadual de Igualdade Racial, reativação do Conselho de Políticas Públicas, que trata da temática, e a instituição de políticas afirmativas para a entrada e permanência na UPE, Universidade de Pernambuco. Essas foram algumas das medidas apontadas em audiência pública da Comissão de Cidadania para a efetivação da lei que institui o Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa. A norma é fruto de projetos de lei apresentados pelos ex-deputados Isaltino Nascimento, do PSB, e Tereza Leitão, do PT, e que foi desarquivado neste ano por Rosa Amorim, do PT. Aprovado em maio pela ALEP e sancionado em junho pela governadora Raquel Lira, a norma elenca medidas para garantir a participação da população negra em políticas públicas e ações do Estado, além de descrever medidas de prevenção ao racismo. Para Rosa Amorim, além da criação de uma secretaria dedicada à causa, é preciso garantir recursos orçamentários para políticas públicas. Ela destacou que a população negra amarga os piores índices de emprego, renda, ocupação e educação. E, no caso das mulheres, o sexismo se soma ao racismo.
É um estatuto muito importante para que a gente possa garantir igualdades de oportunidade para a população negra, né? Visto que é a população negra hoje que amarga os piores índices quando a gente vai olhar para o desemprego, quando a gente vai olhar para o quadro da fome e, enfim, a ocupação em relação à educação. Por exemplo, a Universidade de Pernambuco até hoje não tem cotas raciais.
A deputada que comandou o debate cobrou a implantação de cotas raciais não apenas na UPE, mas também em concursos públicos. Presidente da Comissão de Cidadania, Dani Portela, do PSOL, reforçou o apelo por recursos para o segmento.
Então, a gente está falando justamente de um Estado que apresentou recentemente, segundo o Anuário de Violência, 5 entre as 50, 5 das mais violentas cidades do nosso país. Cabo de Santo Agostinho, Vitória de Santo Antão, São Lourenço da Mata, Garanhuns e Jaboatão dos Guararapes. Só que veja, em 2021 tem um dado estarrecedor para mim. 96% das mortes violentas que foram praticadas pela polícia no estado de Pernambuco eram de pessoas negras.
O deputado Doriel Barros, do PT, se comprometeu a monitorar a implantação do Estatuto por meio da Frente Parlamentar de Combate ao Racismo, que ele coordena. Já a secretária executiva de Promoção da Equidade Social de Pernambuco, Patrícia Caetano, repercutiu a criação de uma comissão para pensar políticas afirmativas dentro da UPE. Ela destacou a sanção do Estatuto pela governadora, disse que o próximo passo será a regulamentação.
Mas agora o nosso esforço é trabalhar conjuntamente e de forma integrada com as secretarias para que essa regulamentação ela contemple as áreas da vida de uma pessoa. Porque uma pessoa ela não se divide. em educação, saúde, trabalho, emprego, cultura. A gente precisa trabalhar de uma forma integrada para dar conta de uma vida, de uma melhor qualidade de vida para o povo negro e outras populações racializadas.
Gerente de Políticas Educacionais de Direitos Humanos na Secretaria de Educação, Clédson Lima citou, entre as ações implementadas, uma formação em letramento racial crítico para gestores regionais e diretores de escolas. Também o sistema eletrônico que acompanha o desempenho escolar, que foi alterado para permitir recortes de raça e cor nos indicadores.
Da qual a gente vai discutir por bimestre o que é pertencimento racial, o que é identidade racial, como, o que é uma política de ação antirracista, isso para 24, né? Mas ainda esse ano a gente vai fechar com o seminário de 20 anos da lei, porque a lei 10.639 completou 20 anos e a 11.645 completou 15 anos. Então a gente chamou o grande seminário dos 20 anos, que vai chamar todas as executivas, são 6 executivas da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco.
A audiência pública completa está disponível no youtube.com/@assembleiape. Com reportagem de André Zahar, Júlia Guimarães para o Assembleia Geral.
O povo na casa.
Meu nome é Eduarda, sou estudante de Direito na Unibra. E eu estou aqui hoje na Assembleia Legislativa para poder aprender sobre a composição de leis, sobre como é organizado dentro do parlamento, sobre como é organizado não só aqui como em Pernambuco, como em Brasília também. E hoje está sendo muito bom abranger diversos conhecimentos e aprender com pessoas que têm mais experiência aqui dentro da Assembleia Legislativa. Obrigada.
O povo na casa!
No próximo bloco, divergências sobre gestão Raquel Lira movimentam discussões no plenário da Alep. Voltamos já!
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Pessoal, aqui é a Raquel Teixeira, do Conexão Senado. E eu tenho um recado para vocês. O Aedes é abusado, ele não respeita muro ou cerca. E não quer saber se a pessoa está tomando medidas para eliminar os focos do mosquito. Ele pica qualquer um que estiver por perto.
Dengue aqui não. Uma parceria Rádio Senado.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Comentário do plenário.
O balanço dos índices do carnaval, especialmente em relação à criminalidade, motivou embate entre os parlamentares em plenário nesta semana. Deputados da base aliada e da oposição divergiram sobre a gestão da governadora Raquel Lira. Quem traz os detalhes é o jornalista Ciro Rocha. Olá, Ciro. Seja bem-vindo ao Assembleia Geral.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Pois é, a semana que passou, a primeira do pós-carnaval, mostrou um embate que, acredito, passará a ser mais intenso entre as bancadas parlamentares. E, sei lá porquê, isso me fez lembrar um personagem lá do século XVII, vejam só. O físico, matemático, astrônomo e tantas coisas mais, o inglês Isaac Newton. Um gigante da ciência. Basta dizer isso, que, entre outras coisas, investigou a força da gravidade. Com aquele episódio da maçã, Newton descobriu a lei da gravitação universal. É dele também a conhecida lei da ação e reação. Resumindo, diz que a toda ação há sempre uma reação oposta de igual intensidade. Bom, mas lembrando que não estamos em época de Enem, então vamos entrar no cenário legislativo. Em 2023, primeiro ano do governo Raquel Lira, passado esse início de, digamos assim, observação, as cobranças começaram a se intensificar, especialmente na questão da violência, hoje um dos problemas cruciais da gestão pública, não só aqui em Pernambuco. Bem, Regina, com o governo começando, as peças se movimentando, a reação da bancada governista em plenário, em 2023, foi tímida. Agora, com um ano de governo e apenas uma semana do período legislativo, já deu para notar que 2024 será diferente. Veja, por exemplo, que o embate sobre os números da criminalidade no carnaval não foi puxado por um parlamentar da oposição, mas pelo decano da Casa de Joaquim Nabuco, o deputado Antônio Moraes, do PP, da bancada governista. Ele foi à tribuna falar sobre o balanço da Secretaria de Defesa Social, destacando índices divulgados como a queda de 40% nos crimes contra o patrimônio em comparação com os dados do ano anterior e a redução de 22% nos índices de violência contra a mulher. A partir do discurso de Moraes, em uma série de apartes, parlamentares diversos foram ao microfone, levando para a política a trilha da conhecida lei de Newton, ação e reação, talvez até adotada pelo próprio Moraes ao fazer seu discurso. E aí, nos apartes, houve questionamentos, cobranças por mais ações, críticas e também elogios aos planejamentos e execuções da gestão Raquel Lira na segurança pública. Mas, Regina, a semana legislativa também teve outros temas importantes do plenário. Entre eles, o registro da chegada do gás natural ao polo gesseiro do Araripe, uma demanda antiga das empresas da região que ainda usavam lenha na produção do gesso. Um lamento alerta sobre o fechamento do Hospital Jesus Nazareno de Caruaru, o pedido de um olhar mais atento à violência, olha ela aí de novo, no Cabo de Santo Agostinho, onde os índices de homicídios seguem bastante altos, e, para finalizar, o pontapé inicial de um debate sobre melhorias no transporte público da região metropolitana. A partir do anúncio do bilhete único feito pelo governo, os parlamentares querem um debate mais amplo sobre as condições a que são submetidos cotidianamente os usuários dos ônibus. É isso, Regina. Obrigado e até a próxima.
Obrigada, Ciro. Até a próxima.
Assembleia Geral. Política, cultura e informação.
Senhor presidente, anuncia a ordem do dia.
Projeto de complementar 493/2015.
Tudo a parte do novo deputado.
Discussão. Em votação. Aprovado.
Como é?
A gente ouviu agora há pouco o jornalista Ciro Rocha contando sobre os embates no plenário. Alguns dos deputados que se pronunciaram foram até a tribuna e usaram o microfone para fazer um discurso. Mas muitos outros se manifestaram por meio de apartes. Você sabe o que é isso? Elisa Kobayashi traz mais detalhes.
Segundo o dicionário, a parte, escrito com as letras todas juntas, é a interrupção de um discurso para esclarecer ou acrescentar alguma coisa ao que está sendo dito. Durante as reuniões da Assembleia, o aparte quer dizer mais ou menos isso. Ele acontece quando um deputado quer comentar, responder ou complementar a fala de outro parlamentar. Só que a interrupção não pode ser de qualquer jeito. De acordo com o Regimento Interno, norma criada pelos deputados para organizar o trabalho no Poder Legislativo, o aparte deve ser pedido ao orador, que pode ou não conceder um pedaço do seu tempo de fala para o colega. Mas não é sempre que se pode pedir um aparte. O pronunciamento do presidente, por exemplo, não admite interrupção, nem quando a fala é apenas para encaminhar a votação de um projeto de lei. Outros casos que também não permitem a parte são os pronunciamentos do pequeno expediente, que é a primeira parte da reunião, e os pareceres sobre os projetos de lei lidos durante o plenário. E quando você ouvir algum deputado falando que incorpora integralmente o aparte do colega, significa que ele concorda com o que foi dito. Elisa Kobayashi, para o Assembleia Geral.
Assembleia Geral.
No próximo bloco, você confere a entrevista com o deputado João de Nadese, do PV. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Pessoal, aqui é Gesiel Carvalho, do Conexão Senado. Eu tenho um recado para vocês. O mosquito da dengue está voando por aí. Não dê moleza pro bicho. Deixe as piscinas e caixas d'água sempre cobertas, garrafas e baldes com as bocas viradas para baixo e lixo sempre fechado, dentro ou fora de casa. Mais uma dica, limpe as calhas e coloque tela nos ralos.
Dengue aqui não. Uma parceria Rádio Senado.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Na entrevista desta semana, ouviremos uma versão reduzida do Fala Alep, o videocast da Assembleia Legislativa de Pernambuco. O deputado João de Nadese, do PV, conversou com a jornalista Clarissa Falbo sobre o mandato, a vida em família, cuidados com a saúde e a relação com a cidade de Camaragibe, na região metropolitana. Ah, também falaram de futebol. Vamos ouvir.
Eu queria começar sobre a sua atuação aqui na Alep. Você está estreando no Poder Legislativo, nesse cargo de deputado estadual. Eu queria que o senhor falasse para a gente, você falasse para a gente um pouco sobre esse início de caminhada, como é que tem sido o trabalho aqui na Alep, como é que tem sido a relação com os colegas, com os outros parlamentares.
Coisa boa. Primeiro, é poder representar o povo da minha cidade, Camaragibe, agora Pernambuco, é uma honra muito grande. Então, gente chega nesse ambiente novo, né, um ambiente que a gente vai finalizando esse primeiro ano de mandato, mas participando de algumas comissões importantíssimas da casa, principalmente a Comissão de Finanças, onde passa todos os projetos que têm um impacto financeiro, seja de qualquer autoria do governo do estado, de outros poderes, onde tivemos muitos embates, né, mas é o do processo democrático, do movimento legislativo. Participamos também da de esportes e vice-presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. E também tivemos a oportunidade, porque, Clarissa, a gente passou, antes de chegar aqui na Assembleia, passamos em pré-campanha, a gente passou por todo o estado de Pernambuco e viu a necessidade dessa população que tão carente da pessoa autista, seja ela criança ou seja uma pessoa com mais idade. E nós tivemos a oportunidade de colocar o requerimento e aprovar essa comissão especial que trata dos assuntos relacionados às pessoas que têm que tem autismo e tem as neuroatipicidades. Então, é uma comissão com a qual eu sou presidente, que eu tenho a honra de ser presidente, onde a gente vai, já fizemos algumas audiências públicas, que no final da comissão, que a gente pretende transformar em frente parlamentar, porque a comissão ela tem um prazo menor que a frente parlamentar. Ano que vem a gente vai tentar transformar esse frente parlamentar para que a gente possa dar continuidade, dando vez e voz a essas pessoas que a gente sabe que tem uma dificuldade grande, seja no tratamento terapêutico, e a gente, enquanto legislador, a gente... Obviamente, eu tenho uma lei, inclusive, que trata sobre o tema, tenta colocar algumas políticas públicas de lei que possam amenizar o sofrimento dessas pessoas, principalmente as pessoas de baixa renda. Quando a gente fala para essas pessoas, que tem uma renda que consegue dar um tratamento terapêutico, consegue colocar seu filho ou sua filha numa escola que tem uma educação mais inclusiva, ótimo, mas quem não tem? Então, foi pensando nessas pessoas que a gente criou essa frente.
Aí eu queria voltar lá para a sua adolescência, para a sua infância. Eu peguei umas informações com os seus assessores. Eu conversei, inclusive, com a esposa do senhor, com Renata, sua esposa. Ela me disse que quando conheceu você, vocês ainda eram bem jovens, ela tinha 15, o senhor tinha 18, isso. 17, 18. E uma das características que impressionou ela, sua, é que você tem uma capacidade, assim, uma pessoa super agregadora. E aqui na LEP a gente vê isso. O senhor chegou há pouco e já está super enturmado, super incorporado com todo mundo. Aí eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua infância, da sua adolescência, como era o João Vitor de antigamente e que características dessas outras fases da vida você traz pro seu trabalho parlamentar.
Acho que a gente é muito espelho que a gente convive, vive dentro da nossa casa e aprendi com minha mãe, com meu pai, e sempre muita gente. Meu pai teve banda. Que imagina, legal. Meu pai teve uma banda que ensaiava dentro da minha casa, 3 vezes na semana. Então.
Era banda de quê, deputado?
Banda de forró, chamada Calango Tango. Acho que uns 20, 25 anos atrás.
Muito bom, muito bom.
Então, assim,
bom.
Só pra ter noção de como era o dia a dia da minha casa. Minha mãe médica, meu pai era profissional liberal. E sempre juntava a família, essas coisas. Acho que vem muito daí, desse berço familiar que a gente tem essa memória afetiva e de juntar a gente. Então, é muito daí. Eu não consigo ir para lugar nenhum sozinho. Eu digo sempre que tem que ter... Vamos para algum lugar, vamos para o cinema, chama alguém. Às vezes, a Renata fica até... Vamos sair sozinho. Não, sair sozinho não. Vamos sair com alguém. Mas é muito aí dessa história familiar mesmo, de juntar a gente de casa desde o começo.
Você tem quase a mesma idade de Camaragibe. Camaragibe era um distrito de São Lourenço e lá em 1982 foi emancipado, mais ou menos a sua idade. E a sua mãe, doutora Nadege, atuou como médico obstetra lá, iniciou a vida política lá em Camaragibe e é a atual prefeita da cidade. E aí eu queria que o senhor falasse, você falasse da cidade, assim, em primeira pessoa. Como é Camaragibe para o senhor? Como é esse lugar? Como são as pessoas que moram lá?
A história com Camaragibe tem uma história bem especial, né? Você falou que Camaragibe tem 41 anos, eu tenho 40. Quando a minha mãe, atual prefeita hoje, doutora Nadege, médica lá atrás, ela chegou para iniciar sua vida profissional. Ela é natural de São Lourenço da Mata, né? Que depois Camaragibe virou, se emancipou em 82, que virou cidade, mas Camaragibe era São Lourenço. E minha mãe já era médica lá atrás em São Lourenço da Mata e virou médica também em Camaragibe, na rede pública. Inclusive, ela é aposentada das duas cidades que trabalhou como médica. E ela chegou no hospital em Camaragibe chamado Domingos Sávio. Então, quando ela chegou para trabalhar no Domingos Sávio, que era no centro da cidade ali, na principal, na Belmiro Corrêa, a cidade de Camaragibe estava se emancipando e estava grávida. E eu estava me esperando, estava na barriga.
Que legal.
Então eu cheguei, ela chegou naquela cidade, no momento que a cidade estava se emancipando, ela ouvia os fogos, não entendia muito o que era. e eu estava na barriga. Então, eu digo que Camaragibe eu, de fato, acompanhei desde a barriga da minha mãe, né? E tem uma trajetória bonita. Ela é médica da cidade, né? Foi vice-prefeita, foi deputada, passou por essa casa no, por um palmito. E depois teve a honra e a oportunidade de ser prefeita da cidade reeleita, e de Camaragibe está desde no ventre da minha mãe, que eu já conheço aquela cidade. E hoje eu tenho a honra de representar aquela cidade de Pernambuco hoje.
E como é que é lá? Como é que são as pessoas de Camaragibe? Como é que são os lugares da cidade?
Camaragibe tem uma energia muito grande, porque Camaragibe fica naquele grande corredor que você fala, né? Quem chega do interior ali, que vem de... E agora tem a Arena, a Estrada da Arena, que corta também para chegar em Camaragibe. Camaragibe é uma cidade muito pujante, tem um movimento cultural muito importante, tem a Vila Operária mais antiga do Brasil. Camaragibe tem aldeia, para quem não conhece, né? Esse momento pós-pandemia, e ele incentivou muito essas fugidas da cidade grande. Camaragibe tem um verde, eu digo sempre que a nossa praia é verde. Tem um centro comercial muito forte voltado para o serviço. Camaragibe não tem uma cidade, não tem muito espaço, porque ela fica muito condensada ali entre São Lourenço e Recife. Mas tem um serviço muito, muito forte, as pessoas são profissionais liberais na cidade, tem um comércio muito forte. Então, Camaragibe é a cidade que a gente passou a nossa infância, digo sempre, que hoje eu sou advogado de formação, tenho uma irmã também mais nova que eu, que é Flávia, que é médica também, e digo sempre que minha mãe sustentou a nossa educação de Camaragibe.
Como você falou, não tem como falar do início da sua trajetória política sem falar da doutora Nadege, sua mãe. No nome que você escolheu para ser o seu nome político, João de Nadege, isso fica claro, assim, que tem essa referência, tem essa reverência. Aí eu queria que o senhor falasse mais um pouco sobre a sua herança política. Como foi o começo da sua trajetória, de fato, quando é que o João Vitor Queiroz virou João de Nadege e por que você escolheu esse nome?
Digo sempre que a política a gente não impõe, a gente escuta e foi automático. João, acho que agora a cidade tem que ter um representante na Assembleia, e foi muito dessa conjuntura que foi criada a minha história política. E o nome João de Nadege é um negócio interessante, né? Porque a princípio ela não queria, tá? Ela não queria porque achava cafona, que achava brega, enfim.
É uma coisa comum no interior,
exato,
né, gente?
Exato.
Falando de Cicraninha.
Mas a história política é dela, né? A gente estava lá nos bastidores ajudando. A minha mãe, graças a Deus, ela tem um trabalho social muito grande, muito grande. Independente da política, ela sempre teve isso como um combustível dela mesmo, de ajudar o próximo, né? E onde eu chegava, quem é João? Ah, sou João, filho da doutora Nadege. Eu disse, mas sabe uma coisa? Eu vou ser João de Nadege.
Melhor assumir logo.
É melhor assumir logo, né? E é uma coisa que deu certo. Eu chegava nas reuniões, quem conhece a doutora Nadege? Então, levantava a mão. Então, assim, obviamente que a gente tem algumas estratégias nas políticas. Então, essa foi uma das estratégias que a gente usou e deu certo, graças a Deus. Então, e tem, obviamente, o maior orgulho do mundo poder carregar o João de Nadege. Ela disse que agora não é João de Nadege, não. É Nadege de João.
Muito
mas
bom.
Mas foi mais ou menos isso. Mas deu certo. Que bom que deu certo, no final das contas.
Então, conversei com os seus assessores. E uma das histórias que eles me contaram é que você, quando era adolescente, quando era mais jovem, tinha um sonho, uma vontade muito grande de se tornar jogador de futebol profissional. E foi a doutora Nadege, sua mãe, que disse, olha, meu filho, que tal finalizar uma faculdade, e aí depois você vê o que é que faz, vê se vai investir aí na sua carreira na bola. E assim o mundo perdeu um grande craque, não foi?
Foi verdade mesmo. Modéstia à parte, eu jogo um pouquinho de bola, né? Jogava, né? Que hoje a agenda não, às vezes dificulta um bocado. Mas eu tive uma proposta para ir para Portugal, certo? Olha. De empresário. Tinha o quê? 16, 17 anos. Não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de rede social, de se comunicar. Era tudo muito caro fazer ligação internacional. Não existia comunicação através de zap, enfim. Ia passar um período de experiência lá em alguns times. Ela disse, não, você não vai não. Vou mandar meu filho para Portugal, como é que eu vou falar com ele? Não sei o quê. Naquele momento eu não entendia. Foi confusão, não sei o quê. Mas eu tenho que não sei o quê. Hoje eu acho que a cabeça seria um pouco diferente, né? Porque hoje tem a comunicação, hoje você pode mandar alguém. Aí não fui, mas assim, hoje eu também estou muito realizado no caminho que Deus quis escolher para mim. Eu estou aqui, sou advogado de formação, que também ela se meteu, só vou fazer esse curso. Não, estou fazendo esse curso, não. Esse curso é melhor. De fato, eu fiz o direito, gostei. Hoje eu não consigo exercer, mas exerci plenamente a advocacia. E hoje eu estou aqui. Eu sou um jogador que não foi jogador, que hoje estou como deputado podendo ajudar povo de Pernambuco aí.
Mas a sua relação com o futebol continua, né? Eu também apurei que você é torcedor do Esporte, frequenta campo. Inclusive, recentemente, você propôs aqui na LEP para conceder o título de cidadão pernambucano ao jogador Diego Souza. E eu queria que você falasse sobre como você vê a situação dos times do estado. E se tem alguma coisa que o poder legislativo pode fazer para incentivar essa prática de esporte, do esporte.
Primeiramente, pela comissão de esporte que a gente faz parte, a gente teve até uma reunião com alguns juízes, promotores que fazem parte do juizado de torcedor. O maior problema do nosso futebol é a violência fora dos estados, porque no estado está contida com policiamento, com a segurança privada que existe lá, existe audiências públicas, a gente vai tomar a PEC para ver como a Assembleia pode colaborar nesse processo de diminuir a violência fora da fronteira dos estados. Falando agora de Diego Souza, acho que foi um movimento importante que a gente fez lá. Diego, eu acho que o título de cidadão pernambucano, para quem não sabe, quem está nos ouvindo aí, cada deputado tem uma vez por ano pode conceder títulos, honrarias, e um dentre elas é um título de cidadão para aquela pessoa que representa Pernambuco para fora. E Diego, por 3 vezes no Esporte, diversos áudios aí viralizados nas redes sociais, que ama Recife, ama Pernambuco, e eu acho que nada mais justo a gente poder, independente do time de Santa Cruz, Náutico Esporte, poder homenagear uma pessoa que fala de Pernambuco. E o mais interessante que teve disso foi que as outras torcidas apoiaram, inclusive. Obviamente tem aquelas que não gostam, mas acho que o Diego é um cara bacana, que sempre respeitou dentro da greia popular que se fala dentro da gíria do futebol, mas foi um cara que sempre respeitou as outras torcidas e foi uma coisa importante. Eu acho que Diego agora de direito é um cidadão pernambucano.
Você é casado com Renata, é pai de Liz. Liz tem 4 aninhos.
De 4.
E João Pedro, que vai fazer 1, ou já fez?
Faz 1 agora, dia 22 de dezembro.
Olha, que legal. Filho da doutora e de Airon.
Isso.
Que infelizmente faleceu há pouco tempo. Queria demonstrar os meus sentimentos para o senhor e para toda a família. Nessa família também tem muito carinho por Zezinha.
Zezinha.
Que era o braço direito da doutora Nadege.
Ainda
Ainda é. Cuidou do senhor e de sua irmã, de você e de sua irmã quando eram pequenos. Ajudou a criar, a cuidar, quando a doutora devia estar às voltas com mil coisas do trabalho. E Zezinha foi, inclusive, convidada especial para sua posse aqui na Alep,
isso,
não foi?
A figura. Inclusive, hoje ela está da ordem na casa da doutora ainda. Eu digo sempre que assim. Mas Zezinha teve a participação especial, porque a doutora médica, né? A vida do médico já é, por natureza, muito corrida, médica e política. Imagina então como é que deve ter sido a vida. Mas enfim, tivemos algumas pessoas que nos auxiliaram aí no processo da gente estar junto. Mas é isso, tem Zezinha, tem Liz. Liz tem 4, mas tem cara de 18. Quando ela fala, parece ter 18 anos.
Olha,
mas
eu vi um videozinho de Liz na sua rede social. Fiquei impressionada. Aí falei pro assessor, Liz, ela tem 3. Eu digo, ela não tem 3, não. Ela é mais velha, essa menina.
Tem Joãozinho, que vai fazer 1 ano agora, dia 22 de dezembro. Então, a gente tem muita família. A gente tá sempre que pode junto, dentro de casa, comemorando. Enfim, passar Natal junto, final de ano junto, todo mundo junto.
Ah, eu tenho muitas histórias aqui, que o senhor, você é muito ligado assim na saúde, se preocupa muito com a alimentação, tá sempre com uma lancheirinha, não come em qualquer lugar, não come qualquer coisa, né?
Não, tem muito mito nessa história.
Conte aí pra gente.
É mais influenciado por Renato, que Renato é meio aquela noiada do regime, a gente pega um pouquinho também pra de segunda a sexta tá escapar no final de semana pra poder ter uma liberdade. Mas,
um
assim,
diazinho do pé na jaca, né?
É, mas eu saio mesmo. Hoje eu tenho uma disciplina de sair com a lancheirinha, com o lanche, com o almoço, com outro lanche da tarde. Enfim, mas também quando não dá pra sair, não tem essa rotulação de poder comer, não. Mas assim, eu gosto muito de fazer isso. É uma coisa que virou hábito. E quando vira hábito, você não consegue mais que... Quando você sai, esquece a lancheira, é igual sair sem celular. Sai sem celular, sai sem a lancheira, você volta pra pegar a lancheira, você não manda de Uber.
Já vai no automático, né? E como é a sua relação com as redes sociais?
Pô, a gente pretende, porque a gente tá muito acostumado a ver o óbvio, né? De ver o político lá falando, cumprimentando as pessoas. A gente tenta mudar um pouquinho, a gente tem alguns insights diferentes. Eu gosto muito de tá interagindo de maneira diferente, obviamente mostrando o nosso trabalho, o nosso mandato, mas de uma maneira diferente, uma comunicação mais diferente.
Nós ouvimos o deputado João de Nadege, do PV. A entrevista completa está disponível no canal da TV Alep no YouTube. Chegamos ao final de mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Davi Nascimento. Estagiário de jornalismo, Tiago Cavalcante. Edição, Júlia Guimarães. Na apresentação, eu, Regina Guerra. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.